Dona Benta de cabeça virada. Não durou muito aquela situação. Tia Anastácia foi perdendo o medo que tinha o burro e acabou grande amiga dele. Era quem o tratava, quem lhe dava milho e água, e ainda quem lhe passava a raspadeira todas as semanas. Enquanto isso, conversavam. Tinham prosas tão compridas que a boneca chegou a dizer, piscando os olhinhos de retrosso: "Isso ainda acaba em casamento." Peninha havia desaparecido na mesma noite da chegada, depois de restituir a Emília sua pena de papagaio e prometer a Pedrinho voltar mais tarde a fim de levá-los ao Mar dos Piratas. Dona Benta ouviu a história do passeio ao País das Fábulas, com especial interesse para tudo quanto se referia ao Senhor de La Fontaine, cujas obras havia lido em francês. Sempre tivera grande admiração por esse fabulista, que considerava um dos maiores escritores do mundo. "Estou lamentando não ter ido com vocês", disse ela. "Uma prosinha com o Senhor de La Fontaine seria de um grande encanto para minha velhice." Tais palavras fizeram Pedrinho bater na testa. "Tive uma grande ideia, vovó", berrou ele. "Levar a senhora lá. Já sabemos o caminho e teremos o burro falante para nos conduzir. Que acha?" A grande ideia tonteou Dona Benta como se fora uma paulada no crânio. "Que despropósito, Pedrinho! Não sabe que sou uma velha para mais de 60 anos? Que não diria o mundo quando soubesse dessa extravagância?" "O mundo não precisa saber de nada, vovó. A senhora vai incógnita, como os reis quando querem divertir-se. Deixe o negócio por minha conta que sairá tudo direitinho." A ideia de conhecer pessoalmente o Senhor de La Fontaine virou de uma vez a cabeça da boa senhora. 3 dias passou a pensar naquilo. Vai, não vai, sem ânimo de decidir-se. Pedrinho, porém, tanto insistiu que... "Vou, menino, vou", disse ela afinal. "Mas, pelo amor de Deus, não me atropele mais." As crianças ficaram num delírio. Levarem sua querida vovó ao País das Fábulas foi coisa que nem em sonhos lhe passara pela cabeça. "Era o suco", dizia Pedrinho dando pinotes. A semana passou-se assim, em discussões e preparativos, tudo em segredo, para que Tia Anastácia não desconfiasse. Era preciso que nem a negra soubesse da caduquice de Dona Benta. Afinal, chegou o grande dia. "Nastácia", disse Dona Benta sem ânimo de a encarar de frente, "vou fazer hoje um demorado passeio com os meninos. Se aparecer alguém, diga que estou na casa do compadre Teodorico." Saíram, a boa velha na frente com os netos, Emília e o Visconde atrás, este arcado ao peso da célebre canastrinha. Fingiram ir ao lado da fazenda do tal compadre Teodorico, mas na primeira curva do caminho esconderam-se numa moita, enquanto Pedrinho voltava para pegar o burro. Tudo para que Tia Anastácia não desconfiasse de nada. Veio o burro e Dona Benta tentou montar. Quem disse? Não houve meio. Sem uma cadeira, não ia. "Já não tenho a agilidade dos bons tempos", suspirou ela. "Creio que nunca poderei montar nesse burro." "Ali adiante há um toco que poderá servir de cadeira", murmurou o burro na sua voz mansa de animal falante. Apesar de corajosa, a boa velha não deixou de sentir um frio na espinha ao ouvir tais palavras pronunciadas por tal boca. Dirigiram-se ao tronco indicado e, afinal, com a ajuda dos meninos, de Emília e até do Visconde, ela pôde montar. Narizinho pulou a garupa com Emília no bolso. Pedrinho ocupou a frente e o Visconde foi amarrado à crina do animal. "Tudo pronto?", gritou Pedrinho. "Parece que sim", respondeu Dona Benta. "Nesse caso, cheire isso, vovó", disse ele, tirando de um canudo uma pitada de pó mágico e chegando-a ao nariz da velha. "Oh, Pedrinho!", exclamou Dona Benta escandalizada. "Bem sabe que não tomo rapé." Todos caíram na gargalhada. "Não é rapé, vovó. É muito bom o pó de perlim-pim-pim que Peninha me deu. Sem cheirar esse pó, nunca chegaremos ao País das Fábulas." Ao ouvir aquilo, Emília arregalou os olhos. País das Fábulas? Então é para lá que vamos outra vez? Vocês prometeram que a segunda viagem seria para o Mar de Piratas. Ao Mar dos Piratas teremos de ir com o Peninha. É coisa para outro dia. Hoje vamos apenas dar um pulinho ao País das Fábulas, para apresentar vovó ao Senhor de La Fontaine. E por que não apresentar Dona Benta a um pirata? Os piratas são muito mais interessantes que os fabulistas. Para você, vovó prefere meia hora de prosa com o fabulista a ver todos os piratas do mundo. Então não vou, disse Emília emburrando. Sua alma, sua palma, respondeu secamente a menina, tirando-a do bolso. Ninguém a obriga, e fez um gesto de arremessar ao chão. Vendo que o negócio era sério, Emília armou cara de riso, muito desconchavada, e disse: Estou brincando, boba! Todos cheiraram o pó de pirlim-pimpim. Imediatamente começaram a sentir a vista turva, a cabeça tonta, com uma zoada de peão nos ouvidos. Dona Benta, assustada, quis apear-se. Parece que vou morrer, gritou. Acudam-me! Não tenha medo, vovó. É assim mesmo. Esse fum dura enquanto estivermos voando. Depois para. Sinal de chegada. De fato, foi assim. O fum zuniu no ouvido deles por algum tempo e por fim cessou. Chegamos, disse Pedrinho descendo do burro. Pode apiar, vovó. Dona Benta estava mais morta que viva. Uf! Exclamou, escorregando do animal abaixo. Estou muito velha para essas maluquices. O tal fum me deixou tonta.